Negócios e tendências.
Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências, conduzidos aqui pelos coordenadores dos cursos da área de negócios da pós-graduação da Uninter. Eu sou a professora Caroline Brasil e estou hoje aqui com a professora Cristiane Ripka, tutora também dos nossos cursos e professora da pós-graduação. Bem-vinda, Cristiane!
Oi, professora Caroline, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente no programa de vocês. Estar falando com o pessoal aí do outro lado, os nossos ouvintes, ainda mais sobre esse assunto que nós gostamos muito, né, professora Caroline? Nós somos suspeitas para falar, mas obviamente que nós estamos aqui mais uma vez para defender aí esse assunto que nós gostamos e trazer hoje uma novidade super interessante que estão falando atualmente.
Sim, não, e isso mesmo, isso que eu ia te comentar. O que nós trouxemos hoje como tema para essa nossa conversa? Porque é tão rápido, essa meia hora aqui do nosso programa passa tão rápido que a gente pode até falar que é uma conversa. Nós vamos falar das aquavias, desde o transporte marítimo até a cabotagem. Qual que é o impacto disso nas atividades logísticas? É um assunto que muitas vezes as pessoas param para pensar assim, nem percebem que existe uma aquavia. É muito comum quando a gente está falando de transporte aquaviário, a gente associar, ou a maioria das pessoas associarem exclusivamente ao transporte marítimo. Eu já vivenciei isso muitas vezes, acredito que a professora Cristiane também já percebeu quando a pessoa fala, ah, é aquaviário, ah, é marítimo, são os navios. É, também, mas não só, não é verdade, Cris? Isso acontece, né?
É o principal, né?
Exatamente. E aí, o que seria? Nós vamos aqui agora conversar um pouquinho só para a gente alinhar, né? O que seria um transporte aquaviário? Por que a gente fala aquaviário? É todo o transporte que acontece por meio de água. Essa água podem ser rios, podem ser lagos, mares, oceanos, e aí cada um deles, dependendo de como acontece, ele vai ter uma nomenclatura. Dentro deles nós temos o transporte marítimo, que é aquele que acontece em mares e oceanos, com aqueles grandes navios, muitas vezes de container, ou até petroleiros, enfim, esses navios é o transporte marítimo. E aí nós temos o transporte fluvial, que acontece em rios, temos o transporte lacustre, que acontece em lagos, e temos também um bem especial que vai ganhar destaque aqui na nossa conversa de hoje, que é a cabotagem. E aí, Cris, o que seria a cabotagem? Que muita gente já ouviu falar, mas poucas pessoas sabem exatamente o que é essa cabotagem.
A cabotagem, então, professora Caroline, é a navegação, né, entre portos marítimos sem perder a costa de vista, né? Então, sem se afastar muito da costa, como acontece, por exemplo, com os navios quando eles vão de um país para o outro, né? Por exemplo, um navio que sai do Brasil e vai para a China, né? Ele vai, então, para alto mar, se afasta totalmente da costa. Isso já
entra no marítimo.
Isso já não acontece com a cabotagem, porque a cabotagem já você não perde a costa de vista, digamos assim, né? E até acredito que a professora Caroline deve estar estendendo um pouco aqui para a cabotagem, um projeto de lei que está no Congresso para ser aprovado, que é eles chamaram, apelidaram esse projeto de BR do Mar, que é um projeto de cabotagem, da professora. Viu que até o ministro estava falando sobre isso, que vai trazer, obviamente, aqueles inúmeros benefícios, vantagens da cabotagem que a gente conhece, né? Que é redução do custo, mais segurança para a carga e para as pessoas que estão trabalhando com esse processo. Então, tem aí os profissionais da logística, as empresas que trabalham com essa necessidade estão muito otimistas com essa lei que está lá no Congresso para ser aprovada.
Não, sim, isso é um passo, assim, gigantesco. Nós, como um país, o Brasil é um país continental, porém, com uma costa marítima muito grande, com portos, tem países, só para a gente, né, ilustrar, tem países que possuem, às vezes, um ou dois portos. O Brasil tem mais de 20 portos, são diversos portos públicos, diversos portos privados que estão em operação e que podem receber esse transporte de cabotagem. O que, que vai acontecer? É como se fosse uma... vamos exemplificar também de uma forma uma linha de ônibus interna, né? Como se a gente tivesse só dentro do nosso município. Então, a gente vai estar circulando com esses navios de grande porte entre os portos brasileiros. Isso é muito vantajoso. Você comentou ali, não é, Cris, sobre a segurança. A segurança no transporte por aquavias em geral, ela é maior do que os outros transportes, né? Por que, que isso acontece? Nós temos redução de acidentes, né? Vamos comparar com o rodoviário, que é o nosso maior, né?
Maior volume de transporte e, consequentemente, de acidentes, né, professora?
Exatamente. Quantos acidentes acontecem nas rodovias brasileiras com caminhões que estão transportando carga, né, diariamente? É um número muito elevado. Mas não acontece acidentes em aquavias? Não, acontece, né, infelizmente acontece. Mas é um número muito menor.
Em
muito
comparação, reduzido. Né?
Proporcionalmente, é isso mesmo. Se a gente for comparar, é muito menor. Então, nós temos que explorar isso cada vez mais. Eu gostaria de falar, pessoal, que estiver nos assistindo e quiser mandar perguntas, interagir aqui conosco, nos mandem, que a gente recebe as perguntas aqui e responde aí para vocês.
Compartilhar alguma informação, né?
Isso, na sua localidade, como é que funciona. A gente sabe que o norte do país usa muito transporte aquaviário, com balsas, com a transporte de passageiros, até de insumos. Se a gente vai ali para o Amazonas, Pará...
Veículos, né?
Veículos, eles usam muito. Agora, se a gente começa a vir aqui para o sul, sudeste, centro-oeste, esse uso já não é tão frequente, embora nós tenhamos também muitos rios. Nós temos muitos rios, o nosso mapa hidrográfico, ele é muito, muito rico, vamos dizer assim, né? Mas ele é abundante em todas as regiões do Brasil. E aí, por que, que a gente não utiliza tanto? Eu vou ressaltar, vamos ver se a Cris quer trazer mais alguma coisa, mas a gente tem um empecilho que foram as construções de hidrelétricas. Tá? Quando a gente tem um rio, a gente tem, por exemplo, aqui o Rio Paraná, o Rio Iguaçu, que passam aqui pelo Paraná, pelo estado do Paraná, eles têm presença de hidrelétricas. Ele já inviabiliza o transporte por aquavias. Por quê? Porque normalmente o barco ou o navio, ele não consegue passar pela hidrelétrica. É impossível, não tem como. Seria possível se ela já fosse planejada para isso, então com um desvio pensando no transporte que vai acontecer pelo barco, pela balsa, pelo ferryboat, enfim, pelo que for, né? Então a presença dessas hidrelétricas, elas inviabilizam o transporte aquaviário, não é, Cris? Isso aí acaba prejudicando nós aqui da logística, né?
Porque essas hidrelétricas, como elas são muito antigas, né, professora Caroline, estão lá quando elas foram idealizadas, quando elas foram construídas, foi para atingir um objetivo, sem pensar...
E essencial na época, né, a gente tem consciência disso, que precisava...
Até hoje, né, só que não foi pensado nesse outro lado, nessa outra necessidade, e agora... A cada tempo que passa, a cada ano que passa, a cada mês que passa, se vê uma necessidade maior de tirar o foco principal dos transportes do rodoviário, por esses motivos que nós já comentamos, e por vários outros motivos que a gente pode citar como custo, por exemplo, né? O próprio ministro estava falando que se você faz um transporte, digamos, de aço aqui do Sudeste, para o Nordeste do país, ele sai mais caro em relação, por conta do transporte do que você mandar esse produto para a China e trazer de volta.
Por incrível que pareça.
Quando você para para pensar, você, meu Deus, mas isso é absurdo. Então, olha quanto custo que o transporte rodoviário nos traz. Por isso que a gente precisa dessas outras possibilidades. Então, além dali da segurança, que a gente já citava, tem essa questão do custo. E quanto mais as empresas conseguirem economizar com o transporte, elas podem investir em outros aspectos da empresa. em tecnologia.
E baratear, né? Acaba barateando, né?
Exatamente. Uhum. E o produto final se tornar mais barato para nós, consumidores diretos ou indireto, né?
Sim, não, e isso é muito importante que você comentou do custo, por quê? Porque a capacidade de transporte em tonelada do transporte aquaviário, seja ele qual for, é muito maior do que do transporte rodoviário ou até do ferroviário, nós podemos comparar com os dois. Por quê? Porque ele tem realmente essa capacidade de levar muito mais peso sem tanto investimento numa única ida, vamos dizer, né? Então, é mais simples, o custo acaba se tornando rateado ali, bem direitinho, por tonelada, ele acaba ficando mais em conta mesmo. Então, às vezes, você precisa lá de 7, 8 caminhões que uma balsa consegue levar tranquilamente a mesma tonelagem. E claro que o custo vai ser muito menor. Tem muitas pessoas, professora Cristiane, que você gostaria da tua opinião sobre isso, que acham que esse transporte é lento, que a cabotagem ela é lenta. Será que ela é tão lenta assim mesmo? Será que ela demora tanto?
Então, professora, eu discordo com essa situação, porque quando a gente vai comparar, vai colocar na balança, digamos assim, com o transporte, de novo, nosso comparativo é sempre com o rodoviário, porque ele é o maior,
né? É o mais usado,
né? Acaba não sendo, por quê? Porque ele é um transporte que ele pode acontecer noite e dia. O caminhoneiro já, por mais que você troque ali de motorista e tal, ele precisa parar para ir ao banheiro, ele precisa parar para comer, ele precisa parar para dormir, né? Uma série de situações. E, por exemplo, como nós falávamos da segurança, a probabilidade de acontecer um acidente com a tua carga é muito grande. E se não for com a tua carga, pode ser que aconteça um acidente com a carga de alguém e que feche uma
interfere na sua.
E a sua carga vai ficar parada.
Ah, isso é verdade, muito bem lembrado.
Nós nunca ficou, eu lembro uma vez, foi esse ano, inclusive, a última vez que nós viajamos, foi no feriado do carnaval, voltávamos de São Paulo, saímos cedinho, nós estávamos lá nas praias de São Sebastião, e voltamos cedinho, assim, para nós não pegarmos trânsito e tal. Quando a gente era, um pouco antes de registro, ali, 11 horas da manhã, tinha acontecido um acidente, tinha tombado um caminhão de óleo, 5 horas da manhã, a pista estava totalmente interditada, nós chegamos 11 horas no acidente. Ficamos até 4 horas da tarde, mas quem chegou 5 e meia, né,
já
ali,
tava lá.
Ficou 12 horas parado nesse acidente. Então, essa semana também, eu acho que vocês acompanharam, a professora Carolina acompanhou, na BR ali, próxima a Ponta Grossa, entre Ponta Grossa e... não me recordo o nome de uma cidade, a cidade pequena agora.
277.
Isso, aconteceu a mesma coisa, tombou um caminhão, horas e horas de trânsito.
Fechado.
Exatamente. Todas essas consequências, não, a cabotagem é o sonho ideal, digamos assim.
E aí, é bem isso, e daí o que acontece? Não que não vá fechar, não vá ter problema, tem problemas de tempo, de maré, enfim, mas para interromper o transporte aquaviário tem que estar muito ruim o tempo, mas é muito ruim mesmo, porque ele realmente não é interrompido, só se tiver um furacão, se tiver, porque ele consegue operar nas diversas condições climáticas, né? E aí não tem essa, se der um problema com outro barco, com outro navio, ele consegue desviar na maioria das vezes, né? Porque tem que ter um tempo, um espaço para a circulação de mais de um. E aí, se a gente parar para pensar, uma carga que sai aqui do sul e está indo para o nordeste, tá? Ela leva às vezes 3, 4 dias. Bem isso, tem as paradas, tem troca de motorista, tem N situações. Às vezes em 2 dias por cabotagem chegou lá também. Então vejam, esse é um preconceito com o transporte, eu considero até um preconceito. E a gente não pode esquecer que o rodoviário tem que ser utilizado para otimizar custo-benefício em até, é o indicado, tá pessoal? Vocês vão falar, ah, mas isso não acontece na minha região. Não. Não acontece, mas é o indicado, o ideal é que as empresas trabalhassem com distâncias de no máximo 500 quilômetros. É melhor para a carga, para o caminhão, para o caminhoneiro, para tudo, para o custo. Então, essa é a distância ideal. Mas se você parar para pensar na dimensão que é o nosso país, é muito comum as cargas estarem sendo transportadas pelo modal rodoviário 2.000 quilômetros, 2.500 quilômetros. Isso é extremamente comum. Seria mais um motivo para a indicação de um transporte que seja o ferroviário ou até a cabotagem, se estiver disponível com mais facilidade, melhor ainda, né? Ela é mais indicada ainda para distâncias muito longas. Você comentou da segurança de acidente, mas também tem a segurança contra roubo de carga, né? Porque a chance de roubo de carga também é menor, né? No transporte de cabotagem.
Eu sou sincera em dizer que eu não me recordo, professora Carolina, de um roubo de carga, assim, em cabotagem, digamos que nos últimos 10 anos. A gente não
tem... É muito raro.
Exatamente.
É muito raro.
O que já não acontece. E esse é um dos motivos, inclusive, que encarece o transporte rodoviário.
Seguro, né?
O seguro das cargas, uhum. Né? Principalmente cargas mais caras, como tecnologia, por exemplo. Às vezes a gente acompanha aí, viajando, a gente passa por vários caminhões com né, de segurança, com batedores, para garantir a segurança dessa carga. E, obviamente, que tudo isso encarece. Né?
E que só andam, às vezes, em comboio, né? Só dois, três caminhões juntos para evitar uma situação, né? Para aumentar a segurança. Realmente, isso aí é um problema sério, né?
E a Caroline falava ali da questão da cabotagem, que pode ser um preconceito das pessoas em utilizar. Eu concordo também que esse é um dos motivos, e um outro motivo que eu acredito que a gente pode expor também é a questão da falta de informação, né? Que as pessoas não conhecerem todas as possibilidades, todas as vantagens, todas as desvantagens desse transporte e poder fazer um comparativo, né?
Uhum.
Nós temos, inclusive, no nosso curso de gestão de negócios portuários, né, professora Caroline, que quando a professora Caroline idealizou esse curso, colocou as disciplinas, que ele foi montado pela professora Caroline e tal, ele foi a pedido, né, professora?
Foi.
Então, nós tínhamos lá o departamento responsável, tinha uma demanda, muita
solicitação. Identificou uma necessidade, né?
Isso, porque o Brasil tem muitos portos, a gente trabalha com muitos portos, e as nossas principais cidades, ou elas têm, que fazem esse escoamento de carga, seja nacional ou internacional, elas têm portos na cidade, ou estão próximos das cidades que tem, né?
Não, exatamente.
Então, identificou-se essa necessidade, e no nosso curso, os profissionais dessa área, que já trabalham na área, podem ter certeza do conhecimento, das informações desse tipo de transporte, e aqueles que não tiveram oportunidade ainda de trabalhar na área de negócios portuários, conhecem essas possibilidades e essas ferramentas. E aproveitando o gancho ali, Carol, eu lembro que foi em uma outra rádio que você comentava sobre a questão do ferroviário, né, do nosso transporte ferroviário, que é muito rico e é muito importante, e também é um outro exemplo de que não é utilizado, daí já por um fator mais político, né, que falar de partido ou de político, mas é que não tivemos até hoje um governo que tenha... do interesse em transformar e investir em ferrovias para melhorar a questão do nosso transporte ferroviário.
Porque daí o investimento é muito alto. Se a gente parar para pensar no investimento que tem que vir, normalmente vem grande parte do governo mesmo, né? Mas ele também pode vir em parceria, né, com empresas privadas. Isso é muito comum para muitas coisas, por que não para infraestrutura, né?
Uhum.
Realmente é um investimento muito elevado. E quando a gente está falando da cabotagem, esse investimento é mínimo por parte do governo. Por quê? Porque opera no porto que já existe. Realmente é isso que a gente quer trazer com essa rádio, é mostrar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que existe essa possibilidade. A Cris comentou muito bem, muitas das nossas cidades, ou elas são portuárias, ou elas estão muito próximas de centros portuários. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, não tem porto, aqui em Curitiba nós não temos litoral, mas nós temos Paranaguá a cento e poucos quilômetros daqui.
É do ladinho, uma viagem que você não sente daqui até lá.
É uma estrada muito boa, é muito rápida, em uma hora tá ali, sabe? E aí, por que não? Em vez de pegar a estrada, vamos supor que eu estou mandando a minha carga lá para o Rio de Janeiro, 800 quilômetros. Por que, em vez de eu pegar a estrada para uma rodovia, por que eu não mando 100 quilômetros aqui, coloco num navio de cabotagem a minha mercadoria e vai até o porto do Rio de Janeiro? É muito mais tranquilo, muito mais seguro e mais barato. Eu lembrei de uma coisa que eu queria deixar para todo mundo, bem isso que você comentou, Cris, não fazendo, não queremos fazer, não tem nada a ver com política, mas tem algumas ferramentas que o governo, na verdade essa aqui não é nem do governo atual, isso aqui já existia antes, disponibiliza que nós também não conhecemos. Eu gosto muito de trazer para os alunos, tem um simulador do custo de transporte, que eu vou falar a página aqui, depois a gente pode até colocar no Facebook, passar para o pessoal da rádio, se quiser, que é o epl.gov.br. Lá vocês vão ver que tem um simulador que você pode comparar a tua carga, se é granel, se é container, se ela tem alguma restrição, enfim. Você seleciona a tua carga e você compara entre modal rodoviário, ferroviário, hidroviário e cabotagem. Então vejam a diferença. Ele vai trazer um custo aproximado, mas ele é muito próximo do real por tonelada transportada. É fantástico para perceber essas diferenças que nós estamos comentando e essas vantagens da cabotagem, para a gente começar a usar isso, explorar o que o nosso país tem a nosso favor. Porque aí até a nossa, mas eu trabalho com exportação, vou usar a cabotagem? Por que não? De repente, você não traz matéria-prima de um outro estado? Você não pode trazer isso por cabotagem para a tua indústria? Será que isso não vai ser vantajoso no teu custo final? E aí teu produto pode ficar mais competitivo nesse mercado exterior, né, nas tuas negociações? Então, acho que é muito legal trazer isso, não é, Cris? Tem coisas que estão, às vezes, disponíveis para todos e que a gente acaba esquecendo, né? Então, se vocês puderem acessar esse site, dar uma olhada nesse simulador, eu acho que já faz testes com a tua própria mercadoria, com que a tua empresa trabalha, e veja na prática quanto que você paga hoje, quanto que você poderia estar pagando por um outro modal. Cris, mais uma coisa, eu acho que é importante a gente falar também que esse transporte ele vai favorecer a multimodalidade. Na logística a gente trabalha muito com, a gente percebe, né, o ideal seria a multimodalidade, mas na verdade a gente trabalha só com o rodoviário. Né? Então ele sai no rodoviário, chega no rodoviário.
Aquela velha questão, né? Roda, roda e acaba caindo na mesma coisa.
Mas você não acha que se a gente conseguisse trabalhar com, imagina, né? Rodoviário, cabotagem, pega uma ferrovia, tem portos que são interligados com ferrovias. Sai direto do porto para uma ferrovia, de repente, né? Até um destino mais dentro, né, do continente, né, do país. Você também percebe que isso seria incentivado?
Sim, e até um exemplo que você trouxe, que você citou agora, que de Curitiba, por exemplo, que se você tem uma carga que você vai mandar para São Paulo, então você coloca, vem o caminhão na sua empresa, coloca a carga lá e tá, e vai para São Paulo. Só que se você fosse usar uma cabotagem, você poderia levar com o transporte rodoviário até o porto de Paranaguá, e lá a cabotagem levava até São Paulo. E isso é uma multimodalidade, você está usando dois modais com a mesma carga, com o mesmo transporte, e você pode diminuir o seu custo com isso, e por que não dizer que você pode diminuir o tempo também de chegada desse teu produto, dessa tua matéria-prima, enfim, né? E a professora Caroline falando ali, e eu pensando aqui nessa questão que... digamos que é uma obrigação, uma das funções nossas, profissionais de logística, você que está aí na ponta, você que trabalha na área de logística de uma empresa, pensar nesses melhores transportes, as melhores possibilidades de transporte para a sua empresa. Ah, mas aqui onde eu trabalho sempre foi feito assim. Tá, mas você já tentou mostrar propostas melhores? Você já, a professora Caroline, por exemplo...
É um planejamento, né?
Exatamente, a professora Caroline, por exemplo, acaba de apresentar um site que você pode ir lá consultar e verificar a possibilidade de um transporte mais barato. Então, você já tentou fazer um projeto e apresentar para o seu gestor, para os diretores, de outras formas de transporte da sua mercadoria, da sua matéria-prima, para diminuir os custos, para aumentar a segurança para a empresa? Olha aí quantas vantagens você, profissional de logística, pode trazer para a empresa, para a empresa onde você está trabalhando, e você, consequentemente, vai aumentar, alavancar aí o seu valor profissional, né? Então tem que parar para pensar um pouco nisso também, tá? Porque a obrigação é nossa de trazer mais vantagens para as empresas em relação... a logística, em relação a essa troca de tipo de modal dependendo da carga. Que pode ser, né, professora, que eu não possa fazer isso com todos os produtos que eu trabalho na minha empresa. Mas que eu posso fazer com alguns de uma forma e com outros de outras. Eu não preciso obrigatoriamente trabalhar com todos os meus produtos da mesma, com o mesmo modal de transporte.
E nem precisa também fazer sempre igual, né? É, isso é aqueles conceitos de melhoria contínua que a qualidade traz na linha de produção, né? Muitos profissionais da logística estão muito próximos de linhas de produção. A gente também pode trazer para a logística. Então, eu tenho que sempre estar pensando o que eu posso melhorar, como que eu posso compor melhor a minha rede de distribuição de uma forma de otimizar tempo, melhorar custo. E é bem isso, a Cris tocou num ponto sensacional. Eu vou olhar se o meu produto é adequado para isso, tá? Então, assim, tem produtos que são super adequados. Exemplo usado aqui no começo da rádio, aço. Nossa, por hidrovias, aquavias, sempre. Né? Por quê? Porque ele é baixo valor agregado, é pesado, é grande, normalmente, né? São peças grandes. Uhum. Então, claro, em primeiro lugar, eu tenho que ver se eu posso ir por hidrovia. Segundo lugar, por ferrovia. Só então tentar a rodovia. Né? Então, eu tenho que conhecer meu produto. Ah, meu produto é muito sensível. Aí eu já acho que você tem que cuidar, ver se a tua embalagem é adequada para uma aquavia, para uma cabotagem. Por quê? Porque quando a gente vai colocar a mercadoria dentro da balsa, do navio, do barco, seja o que for, existe um impacto. Tá? Normalmente são guindastes que estão operando. Então, se é muito sensível a tua mercadoria, aí tem que cuidar. Aí eu tenho que cuidar com a embalagem. Minha embalagem é resistente, ela vai proteger o meu produto do impacto? Vai. Então, beleza, posso tentar. Não vai. Então, não dá. Então, isso é número um. É conhecer meu produto, conhecer minha embalagem. Tá definido isso. Ele é pesado, ele é grande, ele é resistente. Gente, primeira coisa, vamos tentar. E é bem isso. Ah, e nunca fiz, nunca usei, nunca pensei nessa possibilidade, não sabia, achei que porto era só para importação e exportação. Também é muito comum, né? Uhum. As pessoas acham que porto é só para importação e exportação, ou então navio de cruzeiro.
Não, absolutamente.
Aí não, existe essa possibilidade, né? Então, nunca parei para pensar, o que que faz? Ah, eu trabalho com rodoviário. Então, tenta fazer 10% da tua movimentação, da tua distribuição, por cabotagem. Teste, veja o que você acha, faça um estudo, faça um levantamento, entre em contato com essas empresas e pergunte o que que eles podem te oferecer. E coloca lá um container, dois containers, que eles também operam por containers, e aí veja o resultado. E aí você compara exatamente na tua realidade. Teu produto, tua empresa, tua origem, teu destino. Eu acho que isso é na logística, a gente está sempre, como o mundo está em mudança, nós também temos que estar. Então, tem que estar acompanhando, tem que ter essa possibilidade de redução de custo, de ganho de prazo. A redução de seguro, até o seguro, ele é muito mais em conta. No seguro da carga, né? Se vocês forem olhar com as operadoras financeiras ou o banco, depende quem faz o seguro para a carga de vocês. Seguro é mais em conta, por quê? Porque o risco é menor, né? Então, vejam tudo isso, planejem, façam esses testes, esses pilotos, claro, tudo muito embasado, com muito cuidado, para apresentar para a diretoria, mas nós vemos as vantagens disso na prática com as empresas que fazem esse tipo de operação. É nítido, é fácil de ver, né? Nós já estamos quase encerrando, Cris, aqui.
Passa muito rápido mesmo, já estamos nos minutos finais.
Já temos mais 2 minutinhos. Você tem alguma consideração que você queira passar, que a gente acabou passando meio rápido, ou lembrou de alguma outra coisa, quer comentar aqui sobre o assunto? Porque isso aqui dá assunto para umas 10 rádios, a gente pode aqui...
Exatamente, e é um assunto que nós gostamos muito também, justamente por isso, né, das possibilidades, de trabalhar com todas essas possibilidades. E eu acredito que é importante nós, profissionais de logística, pensarmos nisso, nessa questão de reinventar, né, de melhorar. Como que eu posso fazer para melhorar? Isso que a professora Carolina falava, eu falava dessa questão, vamos tentar trazer outras opções com todos os cuidados, analisando todos os riscos e tal, mas vamos tentar. E nós comentávamos até antes de entrar no ar, agora, que a gente fala, roda, roda, e acaba caindo em Covid, né? Que tudo, a professora Carolina até comentou que na casa dela, a filha dela fala, mamãe, dor na testa, Covid, mamãe, tal coisa, Covid, tudo Covid, né? Mas uma das coisas que a pandemia e o Covid trouxe também agora foram todas essas inovações para a área de logística, né, professora Carolina? Quantas empresas tiveram que se reinventar? Por e-commerce, nós comentamos isso em um outro momento, quanto mais rápido chegou para nós, né? Nossa. O que nós achávamos o contrário, que ia demorar, que ia trazer mais dificuldades, mas não. As empresas, os profissionais tiveram que se reinventar nesse momento de dificuldade para que esse processo de entrega fosse mais ágil. Então, por exemplo, eu recebi produto na minha casa de carro, que a pessoa parou ali com um carro comum, e entregou o produto, que eu achei até estranho, que a pessoa fez aí, ela usou modais de transportes diferentes para que eu recebesse meu produto num tempo menor possível. Então fica essa dica aí de a gente procurar novas soluções para nós, falando como pessoa, e principalmente para as empresas nas quais nós estamos inseridos. Então vamos nos reinventar também na questão dos nossos modais de transporte. Não,
e realmente ver as possibilidades, né? O que nós temos disponível. A logística trabalha muito com as disponibilidades. E essa é uma. A gente quis trazer para vocês a importância das aquavias e da cabotagem, especificamente da cabotagem. Pessoal, muito obrigada. Cris, adorei. Muito obrigada por ter vindo. Vamos combinar várias vezes, porque eu acho esse papo nosso, assim, é excelente. Muito obrigada.
Imagina, eu que agradeço, Carol, a oportunidade de estar falando sobre esse assunto que nós gostamos muito, e em especial a cabotagem, que agora está muito alta, ganhou novos olhos, né? A gente saber que tem um projeto de lei tramitando já para viabilizar tudo isso, nos deixa muito felizes. Então, obrigada mesmo pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto. Um abraço para todos vocês e até uma próxima rádio.
Até. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.
Tchau, tchau.
Negócios e tendências.